Senhoras e senhores, boa noite. Cumprimento os colegas vereadores, vereadora, cumprimento também o público que nos prestigia aqui no plenário da Câmara Municipal de Buritis. Estendo os meus cumprimentos também a todo o povo de Buritis que irão nos ouvir via Rádio 91,9, Rádio Clube FM, tanto na cidade quanto também no meio rural. Convido nesse momento o vereador Flávio Galvão para que possa fazer a oração inicial.
Boa noite, nobres colegas vereadores. Vamos fazer nossa oração, pedir a Deus que nos dê sabedoria nesta noite. Façamos agora a oração que nosso próprio Senhor nos ensinou.
Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não
Não
os
nos
deixeis
deixeis
cair
cair
em
em tentação,
tentação, mas
mas
livrai-nos do
livrai-nos do
mal.
mal. Amém.
Amém.
Com a palavra, a primeira secretária para a chamada nominal dos vereadores.
Vereador Professor Branquinho.
Presente.
Vereador Faguinho da Padaria.
Ele justificou, vereadora,
Justificou
talvez
sua
chegue.
ausência. Vereador Flávio Galvão. Vereador Geudo da Mariquita.
Presente.
Vereadora Nilvia Prisco.
Presente.
Vereador Ozanã.
Presente.
Vereadora Cibele Freitas,
Só assim, tá?
presente. Vereadora Vânia Araújo.
A Vânia justificou?
Vereador Wendel Durães.
Presente.
Devo a palavra, senhor presidente.
Havendo o número regimental sob a proteção de Deus em nome do povo de Buritis, declaro aberta a 33ª reunião ordinária da 3ª sessão legislativa da 15ª legislatura. Com a palavra, a primeira secretária para a leitura da ata da reunião anterior.
Ata da 32ª reunião ordinária da 3ª sessão legislativa da 15ª legislatura da Câmara Municipal de Buritis, Minas Gerais. Realizada aos 16 dias do mês de outubro do ano de 2023, às 20 horas. Código de abertura. Constatada a presença de 8 vereadores, justificada a ausência da vereadora Cibele, o presidente Branquinho consultou o plenário sobre a possibilidade de dispensa da leitura da ata da reunião anterior. A leitura da ata foi dispensada. Não houve correspondências expedidas e recebidas. Apresentação sem discussão de proposição. Projeto de lei número 42/2023, de autoria do executivo. Emenda aditiva número 01/2023, de autoria do vereador Fagner. Assuntos urgentes ou relevantes. O vereador Wendel agradeceu aos organizadores do evento na Vila São Vicente. Agradeceu também à secretária de Agricultura, que estabeleceu um cronograma para atender a região da Vila Rosa, O vereador Flávio questionou a secretária de Educação por que os editais para professores não estão sendo publicados. O vereador Branquinho parabenizou os professores pelo seu dia, enfatizando que é a profissão primordial para a sociedade. Informou que em breve estará sendo construído mais um espaço esportivo no distrito de São Pedro, e que a administração providenciou a compra de uma bomba para o distrito, prevenindo assim que o distrito fique sem água. Informou ainda que Emílio afirmou que todas as emendas impositivas serão licitadas em breve. O vereador Fagner destacou a importância de se dar publicidade às ações dos vereadores. Informou que conseguiu um ônibus para a PAI, demonstrando sua satisfação pelas conquistas em prol do município. O vereador Geudo parabenizou os vereadores pelo seu dia e cobrou o funcionamento da balsa da região do Piratinga, tendo em vista que os moradores estão sendo sobremaneira prejudicados. Segunda parte. Segunda discussão e votação do projeto de lei número 33/2023. Altera o artigo 3º da Lei 1.464, de 9 de setembro de 2021, que autoriza a doação de imóvel para o Rotary Clube de Buritis e para a Associação Beneficente Nova Esperança de Buritis e da Outras Providências, de autoria do Executivo Municipal. Aprovado por 7 votos favoráveis e nenhum voto contrário. Segunda discussão e votação do projeto de lei número 34/2023, que dispõe sobre o parcelamento de débitos do município de Buritis com seu regime próprio de previdência social, de autoria do Executivo Municipal. Aprovado por 7 votos favoráveis e nenhum voto contrário. Única discussão e votação da emenda aditiva número 01/2023. Adiciona o dispositivo do artigo do projeto de lei número 35/2023, de autoria da vereadora Vânia. Aprovado por 7 votos favoráveis e nenhum voto contrário. Segunda discussão de votação do projeto de lei número 35/2022. Aprova loteamento que menciona e dá outras providências. De autoria do Executivo Municipal. Aprovado por 5 votos favoráveis e 2 votos contrários. Quórum de encerramento. Constatada a presença de 8 vereadores, nada mais havendo, encerrou a reunião. Para constar, assino eu, Geudo Alves Ferreira, segundo secretário, e Albertino Barbosa da Silva, primeiro presidente da Câmara, sala de sessões, 16 de outubro de 2023. Devo a palavra, senhor presidente.
Lida nos termos regimentais, declaro a ata aprovada. Com a palavra, a primeira secretária para a leitura de correspondências e comunicações.
Correspondências expedidas. Ofício 79/2023 encaminha proposições aprovadas. Correspondências recebidas não houve, senhor presidente. Devo a palavra.
A partir desse momento, a mesa passa a receber as proposições. Informa a cada vereador que dispõe do prazo regimental para que possa fazer uso da palavra.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, a vereadora professora Cibele Freitas.
Senhor presidente, nesta noite, eu apresento uma indicação número 54/2023, que sugere ao Poder Executivo e sua secretaria competente que seja construído arquibancadas ao lado da quadra da Cazengue. Em momento oportuno, eu estarei justificando a indicação. Muito obrigada.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, o vereador Flávio Galvão.
Apresentar requerimento número 20 de 2023, que requer cópia dos procedimentos licitatórios que culminaram em contratos celebrados com a empresa Vitor Barbosa Corrêa. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Com a palavra, o vereador Wendel Durães.
Apresentar uma indicação ainda sem número, para a próxima reunião a gente debater ela. Dispõe sobre a faixa de pedestre ali junto ao ZM.
Pode dar sequência. Já apresentou?
Com a palavra, o vereador Endurães.
Já apresentou?
Então, está dando sequência. Declaro aberto o prazo para pronunciamento sobre assuntos urgentes ou relevantes. Informa cada vereador que dispõe do prazo regimental de 5 minutos para que possam fazer uso da palavra.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, a vereadora professora Cibele Freitas.
Boa noite, excelentíssimo presidente, nobres colegas vereadores desta Casa de Leis. Boa noite a todos que nos ouvem pela Rádio Clube FM 91.9 e a todos presentes neste plenário. Senhor presidente, no dia 17, na terça-feira passada, tive a honra de participar da inauguração do novo espaço da Academia Mundo Fitness. E para celebrar esse momento, né? Gostaríamos de agradecer às proprietárias Alessandra Palma e Juliana Palma por mais esse novo empreendimento cheio de novidades no nosso município. Esse espaço ele contará com aulas de natação, para adulto, para infantil, hidroginástica, balé, funcional, adulto e também toda a área kids, musculação e muito mais. Queremos agradecer a Alessandra e a Juliana, junto com a sua família, por acreditarem no potencial de nossa Buritis. Que Deus possa abençoar essa nova jornada e muito sucesso. E nessa última semana, né, aconteceu na nossa cidade as Olimpíadas Estudantis, e mais uma vez, como vereadora, apoiamos algumas equipes, em especial as equipes femininas e masculinas no módulo 1 da Escola Municipal Cívico-Militar Filomena Campos. E é muito gratificante, né, sermos instrumento de incentivação no apoio do nosso esporte. Gostaria de destacar também a importância da realização desses apoios sociais para que os eventos esportivos possam acontecer no nosso município. Para mim, é uma grande satisfação poder apoiar essas competições, voltada para nossos atletas. Porque temos que encarar como um dever, né, incentivarmos a prática esportiva, entre outros. Assim, estamos contribuindo para o desenvolvimento do nosso esporte, evitando que nossas crianças e adolescentes sigam caminhos errados. Só tenho que parabenizar a todos, em especial todos os alunos e alunas, e em nome da diretora Elisete Taborda, parabenizar todos os diretores escolares. Em nome da professora Loiane, de Educação Física, parabenizo também todos os professores de Educação Física do nosso município, que trabalharam dia após dia para que seus atletas participassem dos jogos representando nossas escolas. E todos os envolvidos pela organização das Olimpíadas 2023. Dizer que hoje apresentamos nesta Casa de Leis uma indicação sugerindo ao Poder Executivo que faça a construção de uma arquibancada ao lado da Cazengue, pois é de grande necessidade, pois familiares em um todo ali assistiam às competições em pé, inclusive muitas das vezes no sol e com pouca sombra. Então quero parabenizar todos os atletas pelas medalhas, a todos que participaram, e também gostaria de aproveitar a oportunidade para dar uma sugestão construtiva. Os professores de Educação Física ficaram muito sobrecarregados, porque a Semana das Olimpíadas bateu em cima do descanso da Semana do Saco Cheio. E após um dia de comemoração ao Dia do Professor, acredito que o órgão competente, junto à Secretaria de Educação, possa rever essas datas para que não bata em cima. Tivemos uma dificuldade muito grande de localizar os atletas no dia de domingo e praticamente trabalhamos a Semana do Saco Cheio todinha em busca de atletas, familiares, e realmente é preciso rever essas datas. Foi muito difícil. No final, tudo deu certo, porém muito cansativo. Não poderia esquecer também de parabenizar na pessoa do professor Nilson, todos os funcionários da Secretaria de Esportes, que ali trabalharam dia a dia também. Reconheço que sem vocês também nada aconteceria. As professoras de Educação Física que merecem aplausos e todo o nosso reconhecimento também, porque somos os principais agentes de transformação do esporte em nossas escolas. A secretária de Esportes, Mário Noronha, também, pois sabemos que o trabalho é árduo frente à Secretaria de Esportes. Gostaria também, senhor presidente, nesta noite, de cobrar uma maior fiscalização quanto à presença de animais não domésticos soltos nas vias públicas e urbanas, principalmente na saída do Pé da Serra, onde a presença deles é constante. Moradores daquela região vêm reclamando dos animais soltos, no caso de bovinos, cavalos, que são criados em áreas rurais por ali. Acabam por circular nas vias, aumentando riscos de acidentes e outros transtornos. Inclusive, só nessa semana passada, aconteceu 2 acidentes por ali. Os animais vagam livremente e os proprietários, despreocupados, parecem desconhecer o nosso código de postura quanto ao assunto. A situação é muito delicada. Recebi em nosso gabinete reclamações e é preciso que providências sejam tomadas com urgência. Por fim, destaco aqui a necessidade do órgão competente conduzir campanhas educativas junto à população sobre as penalidades previstas, as causas e as medidas preventivas, antes que vidas sejam prejudicadas por ali. E na pauta de hoje também, quero falar sobre os agentes de saúde e endemias. Nosso prefeito, juntamente com a nossa secretária de saúde, gravaram um vídeo, né, se comprometendo em regularizar o vínculo dos agentes para receber o repasse do governo federal, de acordo com a emenda constitucional 120/22, de 2 salários mínimos. E está pagando do próprio município um abono de R$ 450,00, ao invés de regularizar a situação para receber 100% do Ministério da Saúde. É complicado ter que desviar o dinheiro do próprio município para pagar os agentes e deixar de receber os 100% do Fundo Nacional de Saúde, que não onera os cofres públicos e nem gera impacto na folha de pagamento do município, porque o repasse é de R$ 2.640,00. O que não estamos entendendo, senhor presidente, é porque o município de Buritis não regulariza essa situação, sendo que 16 municípios no entorno de Buritis já regularizaram. Estamos sendo cobrados e precisamos responder a estes trabalhadores, que aguardam ansiosos pela regularização dos vínculos. Também gostaria de aproveitar a oportunidade, dizer que no dia 15, né, comemoramos aí o Dia do Professor, dizer que tenho muito orgulho da minha profissão, da nossa profissão, e gostaria de deixar nessa noite uma mensagem. Professores, o mundo pode até não nos aplaudir, mas o conhecimento mais lúdico da ciência tem que reconhecer é que somos os profissionais mais importantes da nossa sociedade. Devo a palavra ao senhor presidente, boa noite.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra o vereador Flávio Galvão.
Boa noite, senhor presidente, boa noite, nobre colegas vereadores, público presente, ouvintes da Clube FM, meu boa noite. Senhor presidente, só para informar que semana que vem eu estarei falando sobre um assunto aqui, que é sobre as denúncias de doações de imóveis públicos que está acontecendo no nosso município. Essa semana eu irei apurar com mais detalhes, semana que vem eu venho com novidades sobre essa situação que é gravíssima. Cobrar do Executivo também o concurso público, que prometeu em agosto, acredito que era agosto de Deus, que até hoje não saiu. Falar sobre uma questão que a gente está cobrando muito aqui, eu, a vereadora Vânia, cobrou muito sobre o recapeamento da Rua Bahia. E, para surpresa de nós aqui, começaram o recapeamento na Avenida Minas Gerais, onde a rua não precisaria de recapeamento de emergência como as outras ruas precisam. É lógico que se o recapeamento começasse do sentido contrário da Avenida Minas Gerais, onde a Copasa, a empresa está fazendo a rede de esgoto, eu até concordaria. Mas iniciou o recapeamento, que a espessura também, posso até estar enganado, acho que não é mais que uma folha de papel A4, a espessura muito fina. Eu acho que essa casa tem que fiscalizar mais essas obras do município. A Rua Bahia, nós cobramos tanto, muito buraco, poeira para os moradores ali da rua. Eu, a vereadora Vânia, acho que não sei qual vereador que cobrou aqui, a prefeitura simplesmente iniciou a obra numa rua que não precisava. Outro detalhe aqui, senhor presidente, é sobre o GDI dos motoristas da saúde, as diárias e a insalubridade, que o prefeito, infelizmente, não atualizou a diária e a GDI e também não pagou ainda a insalubridade. Quero informar os colegas motoristas, servidores da saúde, que as providências desse vereador já foram tomadas. Espero que a justiça logo, logo nos dê uma resposta. Quero aqui também comentar sobre o que a gente foi cobrado aqui, que foi sobre as pontes aqui, sentido a Barriguda 1 e 2. Aliás, a 1. Eu tive uma informação, não sei se é verídica, que está tendo um reteu pagamento para a empresa que está ali realizando a obra. Se isso for verdade, eu não entendo por quê, uma vez que essa casa aprovou um financiamento e o dinheiro se encontra nos cofres da prefeitura. A obra está sendo feita, eu acho que não tem motivo nenhum da prefeitura segurar pagamento da empresa, uma vez que se isso estiver acontecendo, está correndo um sério risco do prefeito assumir todas as consequências que vier, porque está prestes a começar o período chuvoso e os desvios não irão sustentar, a água vai levar todos os desvios ali e a região ali ficará ilhada, intransitável. Então, se o prefeito, não sei se procede, mas se realmente estiver segurando o pagamento dessa obra das pontes, que o prefeito realize esse pagamento aí, porque dinheiro tem, porque essa casa aprovou o financiamento e o dinheiro se encontra nos cofres da prefeitura. Por hora é só, senhor presidente, devolvo a palavra. Muito obrigado.
Pela ordem.
Com a palavra o vereador Wendel Durães.
Meu Deus do céu, tomei até um susto aqui. Quero iniciar minhas falas cumprimentando o público presente aqui na Casa de Leis, em nome do ex-secretário de Esporte, Rony Merenda, a Sandra também, o seu Zequinha ali, prima da nossa vereadora Vânia aqui, gente fina, e também cumprimentar o público que nos prestigia através da 91,9 FM. Como o vereador que me antecedeu, ele suscitou uma fala ali sobre a questão da Avenida Minas Gerais no bairro Vereda, as informações que eu tive, vereador, que ali, como aquela rua ela não está decadente demais ainda, ali foi o primeiro local que eles usaram para fazer a regulagem do maquinário ali para estar trabalhando. Aquele evento dele que eles colocaram lá, que o senhor especificou aí, na verdade é uma lama asfáltica, né? É um pouco diferente do recapeamento, você recapia, depois você passa a lama asfáltica nas ruas que realmente para melhorar a aderência de veículos ali, de pedestres, com essa questão. Assim foi nos passados, né? E acho que logo em seguida aí já começaram os trabalhos. Isso aí a gente tem visto ali, a gente que é morador, né? Tem causado muito transtorno também com relação aos buracos ali, mas é necessário para que aconteçam as melhorias no bairro, né? Logo em seguida, depois também tem a melhoria na iluminação pública, lá nas lâmpadas de LED, as trocas ali, nos qual já foi relatado também, né? E de outra maneira também, gostaria de frisar um fato que aconteceu nessa última quinta-feira, que a gente teve um apagão geral aqui no município, né? E gerou muito transtorno, vereadora Vânia, muita gente ligando, procurando saber, parece que algum problema aqui na subestação 2, liberando a delegacia, a cadeia municipal, e que teve esse problema solucionado após quase 24 horas, né, vereadora, se eu não me engano, e a gente teve muita reclamação. Mas a reclamação mais enfática que eu quero fazer essa noite é com relação à Copasa. A Copasa, como ela disse que a gente procurou a Ivone, ali a secretária da Copasa, por muitas reclamações que chegaram até nós naquele dia, com relação principalmente aos moradores ali do bairro Taboquinha, que é o primeiro local que vai ter os cortes, as empresas que trabalham ali, os empresários tiveram que parar um pouco as suas atividades ali por questão da falta d'água. E quando a gente foi questionar sobre a questão dessa falta d'água, a nossa secretária aqui da Copasa, ela me alertou, me disse que a CEMIG foi um dos últimos locais qual foi ligada à energia. Porém, eu questionei de outra forma e gostaria de entender, assim, até a gente pode levantar essa pauta aqui para trabalhar junto com a Copasa, por que não a Copasa ter um gerador fixo e próprio, né? Para quando acontecer esses eventos, que tão propício a acontecer a qualquer época do ano, não tenha que romper o abastecimento de água, que é necessário, é vital. Muita gente ficou aí com os seus comércios fechados, muitos moradores também precisando de fazer as suas atividades e ficaram com essa pendência. Acho que a Copasa é uma empresa que ela é bem de situação, ela é uma empresa que ela tem um lucro relativamente bom. Eu acho que não é uma despesa que viria acarretar tamanho trabalho ou desordem para as finanças da Copasa. Até quero estar fazendo e enviando para ela, solicitando da Copasa que implante sim um gerador ali, para que quando aconteça essa falta de energia a gente possa sanar esse problema, que a falta de energia se ainda suporta, agora a falta d'água, isso é um problema grave, né? Então a gente deixa essas pendências no ar, a gente querendo resposta para a gente passar para aquela população que nos procura de primeira mão e entender por que uma cidade do crescimento, do avanço que está o Buritis, ainda não detém o gerador de energia próprio da Copasa ali, para que não rompa o abastecimento de água para o nosso município. De outra maneira também, estive conversando hoje com o servidor lá do distrito da Vila Serrana, o senhor Delvano, no qual a gente trocamos algumas ideias com reivindicações de alguns moradores lá, questões das lâmpadas ali da praça, né, que estão com defeito, e algumas podas das árvores ali que já causam insatisfação e agonia ali para aqueles moradores que têm suas residências ali perto daquelas instalações de energia, né. Ele diz que já entrou em contato com a Secretaria de Obra, com o prefeito municipal, no qual vai ser feita a substituição dessas lâmpadas por lâmpadas de LED, então um período de licitações, e também que já foi acionado a CEMIG, porém a CEMIG adverte que ela no momento não detém um contrato de uma empresa que faça a poda, que já está em andamento para fazer essa contratação dessa nova empresa, porém parece que só vai começar a operar em novembro ainda, né? Um período muito afastado ainda, tendo visto que nós estamos nos períodos aí de ventanias e vai acabar ocasionando alguma perca de energia ou queima de eletrodoméstico ali da população, o que deixa a gente muito triste. E a gente torna a frisar com o executivo, o secretário de obra, responsável aí também pela iluminação, que a gente possa fazer essa alerta quanto antes, né? para que não ocasione prejuízo à população ali. Né, de outra maneira, também gostaria hoje de mandar um abraço e dizer que eu desejo os parabéns à nossa secretária, que é a assessora de gabinete, a Mayara Durães, ali, que a gente fica muito satisfeito quando uma dívida dessa. Também parabenizar a dona Nilva aqui pelo evento dela deste fim de semana, não pude estar presente porque a gente já tinha outros compromissos, né? E a dona Marlene também, lá no distrito de Vila Serrana, que estava comemorando o aniversário da sua filha também, meus parabéns, senhora, desculpa eu não poder estar presente por essa virtude desse outro compromisso, mas dizer a todos vocês que Deus abençoe, cubram com seu manto sagrado e que traga muita prosperidade, saúde e alegria na vida de vocês aí. E por hoje é só, devolvo a palavra, muito obrigado aos colegas aí.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, vereadora Vaninha.
Boa noite, presidente. Boa noite, colegas vereadores. Cumprimentar as pessoas que se fazem presentes neste plenário hoje, na pessoa da minha prima, Sandra Mendes. Fico muito honrada com a sua presença aqui hoje, Sandra. Cumprimentar a todos aqueles também que nos ouvem pela Rádio Clube FM com uma boa noite. Dizer também, vereador Wendel, sobre o assunto que Vossa Excelência me antecedeu, que na última quinta-feira, do dia 20, realmente houve um apagão em nossa cidade. A sobrecarga da subestação Buritis 1 da CEMIG gerou uma falha elétrica. Outros municípios, como Arinos, Unaí, Paracatu e João Pinheiro, também foram afetados e ficaram às escuras. Por alguns minutos, diferentes de Buritis, em que a energia foi normalizada completamente somente na tarde de sexta-feira do dia 20. Apagões como estes têm sido rotineiros em nosso município, ora na zona rural, ora na zona urbana. Produtores rurais vêm sofrendo prejuízos constantemente em função da perda do leite e agora tem sido frequente picos de energia e apagão na sede do município, onde é triste de se ver comerciantes e consumidores contabilizarem as suas percas. Nós temos uma demanda grande nas propriedades rurais, uma agricultura que necessita de uma energia eficiente para suas irrigações e no município tem grandes empresas, grandes mercados, açougues, sorveterias, restaurantes, indústrias que trabalham com frios e a nossa cidade precisa de uma ação do poder público. E isso, Wendel, cabe a nós, vereadores, gestor do município, estarmos cobrando do governo do Estado, da empresa prestadora de serviços, um serviço de qualidade em nosso município. Há pouco tempo, estive na CEMIG, acompanhada da nossa deputada estadual Lude Falcão e produtores rurais, e o gerente de atendimento da CEMIG, o senhor Eliezer, justamente para relatar sobre as nossas deficiências no que tange os serviços de abastecimento de energia em um município rico como o nosso. Com uma agricultura pujante, com topografia, recursos hídricos, terceiro maior produtor de grãos de Minas Gerais, mas com uma deficiência enorme, o que dificulta o nosso município de crescer, Eltinho, de avançar e até mesmo de indústrias vir para cá e fazer os seus investimentos. E nós não vamos parar por aqui. A deputada estadual Lude Falcão e essa vereadora estamos empenhadas nessa causa junto à CEMIG. Sei que o prefeito de nosso município também está fazendo todos os esforços necessários da parte dele, em favor dos nossos consumidores. Somos sabedores que a CEMIG está fazendo seus investimentos e tem uma programação até 2024. No final do ano, serão entregues duas subestações do Noroeste, que entrarão em operação totalizando 64 megawatts, mas ainda é insuficiente para as demandas da região. O que o agronegócio do Noroeste precisa é de planejamento por parte da CEMIG para que o setor planeje investimentos. Temos visto a vontade política do governador Romeu Zema em favorecer o desenvolvimento do agronegócio e assegurar fornecimento de energia elétrica suficiente para que este objetivo seja alcançado. E essa vereadora, juntamente com a nossa deputada, estamos trabalhando para isso. Temos uma nova agenda em BH, junto à CEMIG, e vamos falar mais uma vez sobre esses lamentáveis apagões e os chamados pisca-pisca em Buritis. Relataremos sobre as potencialidades da região com a nova fronteira agrícola de Minas Gerais e destacaremos as dificuldades que precisam ser superadas, principalmente para incentivar o crescimento do agronegócio. Vamos atuar, sim, nessa Casa de Leis para melhorar a qualidade de vida daqueles que pagam seus impostos. E não podemos nos esquecer dos outros transtornos que ocorrem em Buritis pela queda de energia, como a interrupção do abastecimento de água e a queda do sinal de telefonia móvel, gerando prejuízos para os comerciantes da cidade. Lembrando que no ano passado tivemos esse mesmo problema também, na zona rural, o que já é corriqueiro, e na zona urbana. Hoje nós estamos refém da CEMIG, pois quando falta, Wendel, energia, falta água também. Pagamos um absurdo de taxa de rede esgoto, uma conta de água, Geudo, que não é barata, e temos que passar dificuldades, pois quando falta energia, falta água, porque a Copasa de Buritis não tem um gerador. E se não quer fazer um investimento para comprar um gerador, que a empresa alugue um, então. Quantas pessoas idosas, pessoas acamadas, não têm sequer condições de comprar uma caixa d'água para sua residência e ficam à mercê de uma água, ora do vizinho, ora do caminhão-pipa da prefeitura. E isso é muito triste. Eu tenho, Wendel, uma caixa d'água na minha casa, mas quantos não têm porque não têm condição? Temos que pensar nisso, nos colocar no lugar do outro. Naquele dia que faltou energia na nossa cidade, no dia 19, eu andei com meu esposo na cidade para verificar o que estava acontecendo e pude ver os poços de gasolinas de empresas bem menores do que a Copasa, tem gerador de energia. E uma empresa rica como a Copasa não tem um gerador de energia ainda. E até quando nós vamos falar e vamos cobrar isso aqui? Isso é o mínimo que a empresa deveria fazer de investimento em uma cidade como a nossa, com uma população de mais de 24 mil habitantes, terceira maior produtora de grãos de Minas Gerais, que está em pleno desenvolvimento, porém atrasada ainda. Foram mais de 12 horas sem energia e sem água no nosso município. Como vamos atrair os olhos de investidores para o nosso município se ele enfrenta problemas básicos como esse? É preciso ações efetivas por parte da Copasa para dar respostas mais rápidas e melhorar o abastecimento das residências, acabar de vez com a falta de água, melhorar o atendimento aos cidadãos na aquisição de geradores ou geradores reservas, na agilidade em tapar os buracos que a Copasa abre às ruas e reduzir em tempo de espera para instalar novas ligações, finalizar a ampliação das estações de tratamento e tantos outros. Eu quero dizer à população, aos nossos empresários, comerciantes, donos de restaurantes, sorveterias, mercados, consumidores que tiveram seus eletrodomésticos danificados ou outro tipo de perca, que procurem os seus direitos. Vocês não podem ficar no prejuízo. Aqui, em Buritis, nessa Casa de Leis, nós temos o PROCON Câmara, em pleno funcionamento, que está aqui para representá-los. E se for necessário, se for preciso de auxílio, procure também o gabinete dessa vereadora e a nossa assessoria, porque nós estamos de portas abertas para ajudar com o que for preciso. Presidente, demais assuntos falarei no momento de liderança. Muito obrigada.
Pela ordem, excelentíssimo presidente.
Com a palavra, o vereador Geudo da Marquita.
Boa noite, excelentíssimo presidente. Boa noite, novos colegas vereador. Gostaria de cumprimentar o Pugo presente, em nome do senhor Eltinho, da Casa do Fazendeiro, e meu amigo Rony, filho seu Ari, que foi assim que eu conheci, né, Rony? Cidadão de bem, que deixou o nome renomado. Presidente, os nobres colegas que falou, me antecedeu a fala, falaram muito bem a respeito da tristeza da nossa cidade, questão da Copasa, né? Copasa é vergonhosa. Mas eu vejo uma forma que nós podemos também tomar uma direção. Podemos fazer uma representação coletiva junto ao Ministério Público, todos nós vereadores, Vânia, vamos fazer uma apresentação coletiva junto ao Ministério Público para que ele tome uma providência. E, se for o caso, convidar também o Executivo para que faça parte dessa junção, que possamos resolver o problema dessa cidade nossa. Com 2 horas que tinha acabado a energia, vereadora Vânia, já não tinha mais água na cidade. O reservatório dela é menor do que a sua caixa d'água, viu, vereadora, pelo que eu vejo. Você entende a situação? Não são todos que têm uma caixa d'água, mas nós temos a graça de ter uma caixa d'água em casa. E aqueles que não têm? Com 2 horas que a energia tinha acabado a água, vereador Zanã. Não tinha mais água na cidade. Então vamos ingressar junto, todos nós, com representação, junto ao Ministério Público. É para isso que existe o Ministério Público. Podemos resolver de uma forma diferente? Tentamos quantos diálogos junto até a Copasa hoje? Quantos diálogos já tivemos? Sabemos que a gerente da Copasa não tem culpa nenhuma. Ela é uma servidora tanto quanto. Mas a parte que pode resolver, vamos colocar o Ministério Público que solicite junto aos poderosos chefões da Copasa, que aí nós resolvemos a situação. É? Quero, nesse momento também, parabenizar a vereadora Nilva pelo belo evento que ela fez junto à casa dela. Obrigado pelo convite, vereadora Nilva. Foi muito gratificante poder participar do evento da Casa da Vereadora Nilva, viu? Então, quero só deixar aqui gratidão pelo convite e dizer que festa como essa pode me convidar sempre, vereadora Nilva, que estarei sempre presente. Quero, nesse momento, também cumprimentar a população do meio rural, Vila Palmeira, Vila Cordeiro, Vila São Vicente, Vila Rosas, Paraterras, Vila Maravilha, Distrito de São Pedro e Serra Bonita, que são a população...
Atividades que aconteceram este final de semana no seu assentamento, agradecer a ele e a todos os moradores daquela comunidade pela receptividade com essa vereadora, pela acolhida. Parabenizar também a Secretaria de Esportes, né, pela realização das Olimpíadas, que aconteceu neste final de semana, e também pedir aqui ao nosso secretário de Transportes, o Douglas, para, juntamente com a sua equipe, estar dando uma olhada também lá na região do PA União Gado Bravo, pela ponte da Formosinha. Hoje fui procurada pelo seu Alaô, né, que trouxe para a gente a demanda de que a ponte está em péssimas condições. Deixar esse pedido aí ao Douglas e dizer também ao nosso colega que me antecedeu, o vereador Flávio Galvão, que foi muito bem lembrado por ele, que essa vereadora, juntamente com ele, que somos ambos moradores do bairro Vereda, nós sempre cobramos melhoria no que tange a questão da pavimentação asfáltica e também tapa-buracos no nosso bairro Veredas. E, de fato, se eu não me engano, na quinta-feira iniciou, Flávio, a questão do recapeamento, no sábado, perdão, corrigindo aqui, o recapeamento no nosso bairro. Né, começou ali pela Avenida Minas Gerais, que é também uma rua a qual eu moro, e procurei hoje à tarde o secretário Leônidas, porque quero não somente fiscalizar, mas também acompanhar todas as obras que serão realizadas no nosso bairro. Segundo o secretário Leônidas, Flávio, ele nos disse que iniciou lá justamente por causa da compactuação, que é a rua que está mais compactada, então, por ali, iniciou, né, os trabalhos. Mas que todo o bairro Veredas será contemplado com a lama asfáltica e que amanhã o Toninho Panche, com toda a sua equipe, também estará no bairro Veredas, com a sua equipe, providenciando o tapa-buracos naquelas ruas que nós sempre cobramos, inclusive aquela drenagem da Rua Castelo Branco, Rua Ceará e Rua Bahia, que tanto essa vereadora e Vossa Excelência pediu, será feito todo o tapa-buracos naquelas ruas e logo em seguida virá com a lama asfáltica em todo o nosso bairro. Segundo ele, amanhã, Flávio, eles estão providenciando em torno de 40 toneladas de asfalto para fazer o tapa-buracos em nosso bairro. Então, quero estar lá também acompanhando que esse é o nosso dever. Não somente cobrar, mas acompanhar as obras. E ali é um sonho para todos nós, moradores, de ver um bairro com uma melhor qualidade para trafegar no nosso bairro. Agradecer a todos pela presença e desejar uma boa noite a cada um de vocês. Devolvo a palavra, presidente. Muito obrigada.
Quero, dessa noite, também mandar um alô especial para o Edivar Faustino dos Santos, lá na Barriguda 2, lote 14, deve estar nos ouvindo nesse momento. Um abraço para você, Edivar, e para a Faustina, e para toda a família também nos acompanhando nesse momento. Tem uma cobrança que chegou aqui, e a pessoa pede para que faça de forma pública. Na verdade, os moradores lá da... Peço ao vereador Geu também que possa reforçar essa questão. Moradores lá da Vila Maravilha, eles cobram realmente redutor de velocidade, quebra-molas, naquela que dá acesso, na rua que dá acesso ao Buqueirão, porque na verdade os carros passam em alta velocidade e há muitas crianças que moram na localidade, então eles estão cobrando realmente o redutor de velocidade nessa localidade. Já havia cobrado outras vezes também, anteriores também, e vamos cobrar mais uma vez, atendendo os clamores, vereador, é para isso, para ouvir os anseios e estar cobrando. Então fica aqui as nossas cobranças, redutor de velocidade, lá na Vila Maravilha, eu esqueci agora, a Mancho Figueiredo Costa, na verdade, que dá acesso ao Buqueirão. Ele também cobra também a questão de uma drenagem de água, que vem lá do Postinho, próximo à escola, lá na Vila Maravilha, que vai em direção à casa do senhor, não sei se o nome bem é esse, Redervino, Porque quando chove, a água desce toda e acaba inundando, a moradia lá no final dessa rua. Então fica aqui a cobrança também referente a essa drenagem de água do Postinho até a parte de baixo, ali próximo à escola, a rua que desce em frente à escola, que o vereador também possa reforçar essa cobrança aqui também. Dizer também o seguinte, que eu quero agradecer. Vereador, é o seguinte, a gente cobra, reivindica, mas quando é para agradecer, nós também agradecemos. Quando é para parabenizar, nós também parabenizamos. E quero parabenizar você, Leônidas. Leônidas realmente é um secretário diferenciado. Outro dia, vereadora Vânia, eu liguei, era mais ou menos essa queda de energia o tempo inteiro, caindo, voltando, aquela coisa toda. A bomba deu um problema, comunidade toda num calorzão tremendo, sem água. E aí eu liguei para o Leônidas, era por volta de umas 8h30, quase 9 horas da noite. Ele falou para mim assim, Branquinho, eu tinha ligado, tinha mandado mensagem para o Júnior também, secretário, irmão do prefeito. O Leônidas falou assim, Branquinho, o eletricista vai aí agora. Falou para mim, vai agora. Falou assim, vai agora, não é amanhã não, é agora. E eu falei, meu Deus, mas vai agora. Isso eram umas 9 horas da noite. Não demorou muito, tem até mensagem aqui no meu celular que ele falou, Branquinho, está a caminho. Foi mais ou menos só o prazo de 30 minutos para chegar lá no distrito. Realmente chegou, sanou o problema, naquele calorzão todo que o povo estava, numa falta de água tremenda, foi lá e sanou o problema. Então, eu quero realmente agradecer a você, Leônidas, dizer que você faz um trabalho bacana, competente, dedicado, tem um perfil parecido com o Branquinho. Eu não deixo para amanhã, não. Se eu posso fazer hoje, eu faço hoje também. Eu não gosto de deixar nada para amanhã, nada para depois. Vamos fazer? Vamos fazer. E ele tem esse perfil. Então, ao Júnior, ao prefeito, que é lógico que não vai fazer nada também sem autorização do prefeito, ao Leônidas, aos eletricistas que foram lá, que agora eu não lembro o nome, não sei se é o Júnior, eletricista, a todos vocês pelo trabalho, pela dedicação, pelo empenho, por colocar em prioridade, como prioridade, os moradores, que é isso que é o mais importante, é colocar aí como prioridade as pessoas. E naquele momento vocês realmente colocaram como prioridade, foram lá e sanaram o problema. Então, Leônidas, os meus parabéns. Eu até disse para ele, falei, se eu fosse prefeito, você não sairia. Olha que eu não estou sendo candidato a nada, Mas diria, eu falo, porque realmente é competente, é dedicado, é empenhado, tem vontade de fazer as coisas, tem vontade de agir. Ninguém é perfeito. Estou falando, lógico que ninguém, o Branquinho também não tem perfeição, mas ele tem uma vontade de sanar os problemas, de resolver o problema. E aqui eu parabenizo também o Mário Noronha. Mário Noronha também pela realização das Olimpíadas, Mário também muito dedicado, muito empenhado, dentro das limitações, faz um trabalho também de excelência. Então, os meus parabéns a você, Mário Noronha, meus parabéns ao Leontes, meus parabéns ao governo, a pessoa do prefeito Dr. Kenny, e também do Júnior, também, como eu mencionei aqui. E falando mais uma vez, Júnior, vamos sanar aquele problema da balsa lá no São Domingos. Povo mais de ano esperando, né? E eu sei da dificuldade, eu entendo que é difícil, é complicado sanar o problema. Mas não é impossível, portanto eu aguardo que isso possa ser sanado, que em breve eles possam realmente estar atravessando lá na balsa com o seu leite para colocar lá no tanque, lá no distrito de São Pedro do Passa Três.
Presidente, concede só um adendo, sei que a senhora, Vossa Excelência, né, não pode conceder a parte, mas é só para complementar. Achei bacana quando Vossa Excelência disse que se fosse prefeito, o Leondas permaneceria ali trabalhando. E eu penso da mesma forma, se algum dia a gente sentasse numa cadeira do poder do executivo, era uma pessoa que merecia estar no cargo que ele está hoje. É uma pessoa que sempre que eu também precisei para levar um caminhão-pipa, para levar uma água em algum lugar, como eu precisei nos Mangues, na Barriguda 2, na Barriguda 1, ele foi prestativo, foi de imediato. Outra coisa que a gente tem falado muito sobre quebra-molas, viu aqui uma indicação da vereadora Cibele, e nós temos sempre cobrado quebra-molas, Geudo, para o bairro Veredas. E eu sempre tenho falado com o Leondas e os nossos quebra-mola. E ele falou, Vânia, nós vamos fazer sim todas as indicações, os pedidos que vocês fizeram. Eu já estive no local e a gente já fez um cronograma para atendimento. Porém, nós vamos fazer após o recapeamento asfáltico, para não danificar o asfalto também. Então, isso está dentro do nosso cronograma. Então, assim, do jeito que nós somos vereadores da oposição e fazemos cobrança, a gente também tem que ter a humildade para agradecer aquilo que está sendo executado a contento. Então, parabéns, Leondas, pelo seu trabalho prestado junto à sua pasta neste município. Devolvo a parte, presidente.
Concordo plenamente, vereadora Vânia. Na verdade, as pessoas falam assim, ah, mas isso já é obrigação. Mas tem tanta gente que tem obrigação e faz mal feito, né? Tem um monte de gente que tem obrigação de fazer isso, fazer aquilo, mas não faz bem feito. Não faz com empenho e dedicação. E olha que o Leondas, não estou chamando ele de velho, mas é um cara que, pela idade, é muita energia, é muita vontade de fazer a diferença. Então, sim, realmente é dedicado, muito empenhado e merece os parabéns, viu, Leondas? Eu disse que eu parabenizaria publicamente e é justo fazer isso. Já vi o vereador Geudo parabenizando, agora a vereadora Vânia parabenizando, porque realmente merece. Ele não olha a questão política, ah, a branquinha da oposição, ah, não, vamos resolver. Entendeu? Se propõe a resolver o problema. Isso é o que é o mais importante.
Pela ordem, presidente. Com a liderança do PDT me cedeu a palavra.
Com a palavra, vereador Geudo da Mariquita.
Presidente, a liderança do PDT, Flávio Galvão, muito grato. Flávio, muito obrigado aí. Presidente, ouvi com muita atenção as palavras, também não poderia deixar de parabenizar também o executivo nosso por estar recapeando praticamente Buritis inteiro. Isso sim, nós temos que tirar o chapéu e parabenizar sim. E o mais, com recurso próprio. Isso me deixa orgulhoso, muito orgulhoso. Mas ao mesmo tempo, nobres colegas vereadores, me entristece que nós temos uma usina parada há 2 anos que nós poderíamos estar usando ela hoje. O custo desse material cairia para 50%. O recurso é nosso, a usina é nossa, e nós temos que licitar uma empresa para executar a obra. Isso me deixa envergonhado. Me deixa envergonhado. Eu estou vendo que a nossa usina vai virar um elefante branco. Vai vencer o mandato e não vão ter o prazer de ver ela funcionando. Viu? Então isso me entristece demais. Demais. Fica à vontade, Flávio Galvão.
Eu ouvi aqui atentamente o que a vereadora Vânia falou sobre quebra-molas, faixas. Tá, mas sobre recapeamento vai ser só no bairro Veredas, correto? E aquelas indicações que nós fizemos aqui, inclusive eu, Cibele, nas portas das escolas. Uma escola que eu cito aqui é a Escola Cândido, que eu vou todos os dias lá buscar meus filhos lá. Está um perigo constante ali de veículos quase atropelando criança. As faixas já não existem mais, que foram apagadas, ninguém respeita quebra-mola. Fiz uma indicação aqui para estar colocando sentido único na rua ali do Zé Gato até São Vicente, não fui atendido. Que bom que nós vamos ser atendidos, conforme a vereadora Vânia falou. Não acredito, porque se vai ser só onde foi recapeado, vai ser recapeado, vai atender só o bairro Veredas, que a princípio parece que vai recapear só o bairro Veredas por enquanto, né, vereadora Vânia?
Pode. Vereador Geudo, o senhor que está com a palavra, mas só para responder
o colega. Fica à vontade,
colega. Flávio, quando eu conversei com o secretário, que foi hoje à tarde, o secretário Leondas, ele tem um cronograma para toda a cidade. Eu frisei o bairro Veredas, porque é o bairro que eu moro, e aqui apresentei várias indicações de quebra-molas. Mas, segundo ele, o atendimento é por igual a todos, sem acepção, se é vereador de situação, se é de oposição, por isso que eu o parabenizei. Quanto à fala do colega Geudo, eu, enquanto eu estiver aqui, Geudo, eu também vou cobrar a questão daquela usina. Não quer dizer que está hoje fazendo uma pavimentação e um recapeamento no Veredas, que nós também vamos nos calar e procurar, sabe, deixar de procurar se inteirar das informações, o porquê que aquela usina está parada. Nós temos que cobrar, sim. São 2 anos. E eu quero cobrar e vou falar isso mais uma vez com o prefeito municipal, seja com o Júnior, seja com o Leandro, porque é dinheiro que está ali parado. E nós temos um bairro Taboquinha carente também de pavimentação. É hora agora de colocar a usina também para asfaltar essas demais ruas, os bairros, a Vila São Vicente, que é carente de melhoria de pavimentação. Então, a hora é agora, né? Parabéns por vossas palavras também.
É, eu acho que, já que o secretário Leondas falou que vai fazer os quebra-molas, vai revitalizar as faixas, vamos aguardar. E já que ele vai fazer isso, que faça também ali a rua Brasília, ali que é em frente à escola Cândido, que coloque só sentido único, porque eu acho que se qualquer vereador que está aqui for ali na porta da escola Cândido, será cobrado pelos pais. Com certeza. É, e a escola, a rua Paraná também. Devolvo a parte, vereador Gil.
Que é isso, presidente. Está sempre à sua disposição, você é liderança do PDT. Presidente, aquela avenida do Buqueirão, ela foi feita aquele asfalto há 3 anos atrás. Excelentíssimo prefeito prometeu 3 quebra-molas naquela avenida. E o asfalto está acabando e até hoje não saiu quebra-mola. Espero que o Leondas tome essa providência e venha trazer esse quebra-mola. Você sabe a dificuldade que é ali, o risco que corre aquelas famílias, porque ele passa pessoas ali sem noção, sem noção. Na rua que corta Vila Maravilha ao Buqueirão. É a avenida principal, o presidente sabe disso, ele está cobrando. E o prefeito prometeu isso há 3 anos atrás, no dia que terminou o asfalto.
Vereador Geudo.
Fica à vontade.
Tem pessoas que eles acham que redutor de velocidade é algo tão simples, assim, que não tem tanta importância. Mas, na minha opinião, tem uma importância extraordinária, porque salva vidas. Quando eu consegui um redutor de velocidade, vereador Vânia, lá na BR, na MG400, em frente ao distrito de São Pedro, tinha gente lá que não sei o quê, que ia xingar o prefeito. Falei, o prefeito tem nada a ver com isso. Eu fiz um pedido ao DR. E o DR fez um estudo lá em Belo Horizonte e eles autorizaram a colocar um. Eu pedi 2, eu queria era 2, é que fosse um ali em frente à entrada do Distrito Trevo e que fosse outro lá atrás, lá onde era o antigo posto de gasolina. Não é o posto hoje, o outro lá atrás. Por quê? Porque os caras têm que reduzir a velocidade. Passava a caminhonete lá de 140, 150 por hora, só via só o vento. Aí vem alguém descendo da chapada para entrar na pista, gente, é um risco tremendo. Hoje não, hoje a pessoa, nós entramos lá, eu também e outros mais, você entra tranquilo, que você sabe que não vai vir carro em altíssima velocidade mais. De início saltou uns 2 carros lá, deu uns 2 saltos, mas só saltou uma vez só. Depois não quis saltar mais não. Resolveu o problema. Então, redutor de velocidade é extremamente importante. Então fica aqui, Leandro, a nossa cobrança também, o vereador Geudo mencionou aqui, a questão do buque, da Avenida, como é que é? Figueiredo Costa, Amâncio Figueiredo Costa, né? Dá acesso Costa ao Buqueirão, que possa Amâncio fazer. Dizer aqui, Geudo, só interrompendo sua fala um pouquinho, que o Leandro mandou uma mensagem do secretário de obra dizendo que a usina que colocou em funcionamento, dizendo que é 30 toneladas hora, e está convidando os vereadores que quiserem conhecer, presenciar, né, que possam procurá-lo para que possa ver. Então, assim, ele mandou duas mensagens para mim e seria injusto se eu não tivesse, não falasse isso, então, entendeu? Então, segundo ele, colocou em funcionamento e que é 30 toneladas de asfalto hora, tá? E aí que possa a gente fazer uma visita lá depois, né, conhecer, ver direitinho como que está funcionando, vereador.
O vereador professor Branquinho, fico muito feliz, isso é ótimo, mas a empresa que está executando a obra é particular, ué, como é que está usando a usina do município? Será que havia uma parceria entre a empresa privada com a empresa do município?
O presidente, estarei averiguando melhor. O vereador Geudo, eu vou ter que entrar no assunto, porque as 30 horas de tonelada, que 30 toneladas hora, é para fazer o tapa-buracos do bairro Veredas. A empresa vai fazer a lama asfáltica. E a usina pelas informações que ele acabou de me passar também, eles vão dedicar na pavimentação asfáltica das demais ruas do nosso município, que ainda não tem pavimentação, e também disse aqui que vai asfaltar também as vilas e distritos. Devolvo a palavra.
Obrigado pela informação, vereadora, fico muito grato. Como nós diz, o secretário de obras, senhor Leandro, é diferenciado mesmo, é um cidadão diferenciado, e quero cumprimentar todo o secretariado, mas quero fazer mais uma cobrança, bairro Taboquinha. Nós vamos esperar o bairro Taboquinha transbordar para a gente andar de canoa novamente para que eles atendam a rede fluvial do bairro Taboquinha? Então, população do bairro Taboquinha, está acabando o tempo de seca, está chegando a chuva, vamos cobrar as redes fluviais aí junto ao nosso executivo. Presidente, devolvo a palavra e muitíssimo obrigado a Vossa Excelência.
Não havendo mais... uso de liderança da palavra, nós passaremos então, convido então a primeira secretária para a chamada final dos vereadores.
Vereador professor Branquinho.
Presente.
Vereador Faguinho da Padaria, justificou sua ausência. Vereador Flávio Galvão.
Presente.
Vereador Geu da Mariquita.
Presente.
Vereadora Nilvia Prisco. Presente. Vereador Ozanã.
Presente.
Vereadora Cibele Freitas, presente. Vereadora Vânia Araújo.
Presente.
Vereador Wendel Durães. Devo a palavra, senhor presidente.
Está encerrada a reunião. Agradeço a presença de todos e convido para participarem conosco da 34ª reunião ordinária, a realizar-se no dia 30 de outubro de 2023. No mais, o nosso muitíssimo obrigado e uma excelente noite para todos.